Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre vinho, isso aí, o mercado de vinhos, consumo, produção, quem faz, quem vende, quem compra, quanto bebe, tudo que você precisa saber. Lembrando que eu já gravei um episódio sobre cacau, preço disparou, sobre azeite, preço disparou, e hoje sobre vinhos. Depois teremos um episódio sobre café, tá imperdível aqui hoje. Só que antes de eu começar, você já sabe, se inscreva nessa rede e me diga nos comentários. E aí, bichão, você gosta de vinho? Bebe vinho? Não gosta? Tem alguma preferência? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera, falaremos sobre a produção de vinhos, começando pelo Brasil. Então, por aqui, a produção de uvas em São Paulo aumentou mais de 720%. Olha que interessante. E por que isso aconteceu? Tem motivo. Aumento do mercado de turismo, de vinícolas, alta qualidade da região, alta quantidade de chuva, manejo específico para o crescimento que está acontecendo em São Paulo, é que estamos vendo um aumento da produção. O que, que os caras estão fazendo? O que já se faz há 2000 anos na Europa. Você pega uma vinícola, ao redor constrói um hotel, um restaurante, traz a pessoa para a região. A pessoa conhece, bebe o vinho, aí o sujeito tem o restaurante, compra ali. Quer dizer, por aqui no Brasil, como o mercado ainda é muito pequeno, qualquer crescimento fica grande. Isso da produção de vinhos em São Paulo. E o consumo? Como anda no Brasil? O que, que está acontecendo? Bom, a gente vai falar do consumo no final, mas em relação ao consumo de bares e restaurantes, a situação já não está tão boa. Então, o número de bares e restaurantes com prejuízo em janeiro, aumentou 60%. Então, olha como a situação não está tão boa. Quer dizer, de um lado você produz, é bacana e tal, do outro, cara, os bares e restaurantes estão penando. Eu vivo reclamando aqui da violência no Brasil. Tudo bem, eu reclamo de muita coisa, mas é óbvio que tem impacto da violência. Não é só a violência, vamos lá, tem outros motivos, eu vou até falar aqui sobre esses motivos, mas, pô, cara, São Paulo, você tá com medo de sair. Você não sai do trabalho para tomar um chopp com os amigos ali no meio da rua em pé. Vão roubar teu relógio, vão roubar teu celular. Vai tomar um pescotapa. No Rio também. Ah, mas eu ainda vou. Tudo bem, você vai, mas é assaltado. Então a violência atrapalha. Só a violência? Não. Outro fator interessante é esse daqui, ó. A nova vida noturna. Geração Z está bebendo menos e indo para casa antes da meia-noite. Então, existe uma geração que quer chegar em casa cedo, não está bebendo bebida alcoólica, vinho, vodka, tequila. É a turma do leite com pera, kombucha, nem aquela caipirosca de kiwi com morango, que todo mundo tinha um amigo que bebia, se sacaneava, nem isso. Os caras estão no kombucha, estão no leite com pera. É isso, acabou. Algum drink sem álcool. Por favor, Joaquim, o senhor tem um drink sem álcool? Porra. Mas é isso, eu respeito. Então, a nova geração não quer beber. Quem bebe tá com medo. Não tem jeito. Então, no Brasil, a situação é essa. No mundo, nós estamos passando por alguns problemas. Ah, Charlão, eu quero aprender um pouco mais sobre vinho. Antes de eu falar sobre mundo, o que, que eu posso te dar de dica? Vocês sabem que eu tenho uma comunidade, quem me acompanha há muito tempo já sabe. Eu tenho vários cursos de investimentos. Mas o que você não sabe é que eu tenho também um curso de vinhos dentro da minha comunidade. Eu sou sommelier, estudo há mais de 15 anos sobre vinho. Então, pausa para o jabá. Se você quer aprender, vou deixar o link aqui embaixo da minha comunidade. Tem curso de investimento, mas você também aprende sobre vinhos. Dando prosseguimento a essa história toda, vamos para a Europa. O que está acontecendo? No mundo, nós estamos vendo uma queda no consumo de vinhos, tá? E os agricultores estão tendo que usar o material que seria usado para vinho para produzir etanol. Então, olha aqui uma coisa que não é interessante. A produção mundial está caindo para os níveis mais baixos em 60 anos. Então, a queda acontece devido a colheitas ruins. Tanto que a Itália está perdendo a posição de maior produtor de vinho do mundo. Só que os outros países também estão passando por alguns problemas. Tem vinhos encalhando e os agricultores estão tendo que destruir as plantações. A produção mundial em 2023 foi a mais baixa dos últimos 60 anos. Agricultores australianos estão arrancando milhões de vinhas por causa do excesso de vinho. Para quem está assistindo o podcast com imagens, não está só escutando, tem imagens aí. tá escorrendo uma lágrima, porque é um negócio muito triste você ter que destruir esse tipo de coisa. Então, como a produção mundial de vinho está quase colapsando, algumas famílias históricas da Europa, que tem aqueles chateaus, aqueles vinhedos antigos, estão pensando em vender as suas propriedades. Olha que coisa louca. Ah, mas e quem vai comprar uma propriedade que pode dar prejuízo? Os chineses. Os chineses têm interesse em comprar isso daqui. Ah, pra quê? Por vários motivos. Primeiro, tá sobrando dinheiro. Pro cara bilionário, pensa comigo aqui, vamos lá. O cara que é multibilionário, comprar um chateau francês, 200, 300, 400 milhões de euros. O cara tem 10, 15 bi, não faz diferença nenhuma. Então, existe esse problema, tá? A região Bordeaux, Borgonha, os franceses não gostam de vender para estrangeiros. Então vocês têm que entender que o momento no mundo é delicado. Você tem um problema na produção e você tem um problema no consumo. Aí, meu amigo, o problema da match, deu match, dois problemas gigantescos. Por 400 milhões de garrafas a mais, a França declarou guerra ao seu vinho. Então o governo francês está comprando 215 milhões de dólares em vinho para transformá-lo em álcool. E ainda arrancando 10 mil hectares de parreira. Para quê? Para segurar o preço da bebida. Vai diminuir a produção. Então os franceses estão comprando vinho para destruir e destruindo vinhedos. A Itália está caindo, né, a produção, conforme eu disse, mas ela em 2022 foi o maior produtor de vinho, seguido pela França, Espanha, Estados Unidos, que aliás faz um belíssimo vinho na Califórnia, já visitei, Napa e Sonoma. Depois a Austrália, que também tem vinhos excepcionais como Shiraz, Chile, Argentina, África do Sul, Alemanha, Portugal, Rússia, China, Nova Zelândia, Romênia e depois o Brasil. Então, o Brasil está lá atrás, mas nós temos capacidade de crescer. Agora eu vou falar sobre o consumo. Falei sobre a produção, o problema, o consumo. Olha que coisa interessante. No passado, se bebia muito vinho. O sujeito abria uma garrafa, Portugal, Espanha, Argentina. O cara abria uma garrafa e ia bebendo ao longo do dia. A pessoa tomava uma garrafa. Tanto que o consumo era muito maior. É gritante a diferença. Olha isso daqui. Em 1964, o consumo em Portugal por ano era de 154 litros por pessoa. Na França, 147, Itália, 132 e Argentina, 119. Isso para a gente ficar só nos países que consomem mais de 100 litros. Então, nós temos quatro países com mais de 100 litros, destaque Portugal, 154 e França, 147. Já em 2021, Portugal caiu para 51 litros, França 46, Itália 43. Então olha que loucura, os caras tomavam 150 litros, agora estão tomando 50. Fica até difícil de acreditar nisso daqui, nesses números. Mas realmente acontece. Até porque Portugal, Espanha, França, o vinho é muito barato. Portugal, Espanha, o vinho, se bobear, em alguns mercados é mais barato que a Coca-Cola, em determinado mercado. Tanto que quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela na Espanha, eu tomava uma garrafa por dia à noite, 1,50, 2 euros, 3 euros no máximo. E aqui no Brasil, como é que está o consumo? Bom, aqui no Brasil nós conseguimos ter um aumento durante a pandemia, que foi até complicado no mundo inteiro, né? Muita gente consumindo bebida, droga e tal, porque as pessoas estavam trancadas em casa. Mas aqui no Brasil nós vemos um aumento, tá aí, ó, depois da explosão do consumo de vinhos, chegou a vez da ressaca, então nós vemos um aumento muito grande. Depois o mercado caiu 20% em 2023, mas o consumo é esse. O consumo é de 2,6 litros por pessoa. Eu vou repetir, 2,6 litros por pessoa, enquanto Portugal e Itália estão ali na faixa dos 50 litros. Fora essa questão da importação irregular de vinhos no sul do Brasil. Não é importação, é muamba. Então a Polícia Federal tenta combater, é difícil combater. O vinho aqui no Brasil é muito caro. Eu acho que vinho deveria ter preço de alguns alimentos que não tem impostos, porque eu considero vinho um alimento, mas aí paciência. O vinho tem cultura, tem uma série de coisas, história. Putz, tem toda a questão da educação no vinho. É um negócio muito bacana, eu sou suspeito para falar. Mas aqui no Brasil, então, o consumo é de 2,6 garrafas. E eu não sei o impacto desse contrabando aí, se tem um peso muito grande. Porque aqui no Brasil o vinho é caro. E o vinho que é caro, aqui é muito mais caro. A exemplo desse Chateau Petrus, onde a garrafa custa R$ 62 mil, reais, quase o preço de um carro popular. Então, no episódio de hoje, eu trouxe alguns assuntos super legais sobre o mercado de vinho, produção, como está no Brasil, como está fora, hábitos, os litros, tudo que você precisava saber. Qualquer novidade sobre esses temas aqui do vinho, eu volto para conversar. Só que antes de eu ir embora, você já sabe. Se inscreva aqui nessa plataforma e me diga nos comentários. E aí, bichão? Gosta de vinho? Não gosta? Tem algum preferido? Quer falar alguma coisa que eu esqueci? Me diga aqui nos comentários. É isso. Te vejo no próximo episódio.